aquilo que nós fazemos, enquanto adoração, enquanto comunhão, enquanto celebração comunitária, precisa ter o traço mais completo da pessoa de Deus. Eu me lembro que, algum tempo atrás, eu abri uma matéria no seminário, semestre, com uma matéria no seminário, e perguntei aos meus alunos, alguém pode me dar o traço mais característico de Deus? E é lógico que eles responderam o óbvio, seu amor, sua bondade, sua justiça, sua santidade, e foram navegando em adjetivos, em expressões, todas corretas. Mas nenhum dos meus alunos colocou uma palavra que é a essência do próprio Deus. É a natureza dele. Isso se vê, ou essa essência, essa natureza, se vê no ato criador, na maneira de criar, na própria criação, no espelhar da sua glória, na coroa da criação, o homem e a mulher, e por aí vai. Quando a energia falta, as lâmpadas apagam e olhamos para o céu ao ar livre, vemos coisas que normalmente não enxergamos, vemos as estrelas, as constelações, até alguns planetas conseguem ser visíveis, ainda que com a dificuldade aqui, outra ali, alguns são apenas um ponto brilhante no céu, mas sabemos que lá está um planeta, achamos o Cruzeiro do Sul, as Três Marias, e nos encantamos com as imagens da criação, mas elas são apenas o reflexo do Deus e desse termo que eu considero muito especial para caracterizar, definir esse Deus que vive em nós. Infelizmente, queridos, essa palavra, essa expressão está se tornando cada vez mais distante de nós. A nossa geração entrou numa realidade de vida em que estamos sendo ensinados e acostumados a caminharmos sozinhos. A pandemia não veio para trazer uma novidade, ela apenas aguçou o que já existia. Volta e meia brincamos com as famílias que se conversam pelo WhatsApp. Volta e meia trocamos imagens em que o marido está numa poltrona, a esposa está na outra, o filho está em pé não sei aonde, a filha, e eles estão conversando entre si, batendo papo pelo celular. Quem nunca viveu isso? Quem nunca viu isso? Mas na realidade, isso não é apenas um traço natural da modernidade. Não é. Absolutamente não é. Nós estamos sendo empurrados para um distanciamento cada vez maior uns dos outros e por consequência do Criador. Nossos relacionamentos são virtuais. Seguidores às dezenas, centenas e milhares, quem os tem, eu não tenho. Não tenho rede social, não faço parte do Facebook, do Instagram, não estou presente lá, uma decisão pessoal, nunca fiz. Nunca tive Orkut, quem lembra do Orkut, além de eu, Rubenito e o Eliezer, né? Não estou chamando nós três de velhos, nada disso. É que nós começamos uma geração nova de communicators, né? Mas eu de longe vendo a minha mulher se comunicar com todo mundo. Mas sabe, isso cada vez nos mantém na distância. Ah, temos a falsa impressão, queridos, que estamos muito próximos, porque achamos parentes e falamos com eles em outros estados. Eu falo com a minha filha pelo WhatsApp, por mensagens, e ela está do outro lado do mundo. Isso é fantástico, mas na verdade estamos nos aculturando ao distanciamento e ao isolamento. Estamos nos aculturando a uma realidade em que o cheiro, o tato, o abraço, o carinho, a proximidade, a transparência do relacionamento se torna cada vez mais virtual, não outra coisa. Já existem filmes traçando o futuro da humanidade se ela continuar caminhando dessa maneira, onde pessoas, e se eu estiver falando alguma coisa de que você nunca ouviu falar, nas últimas semanas aí, de algumas redes sociais, ou de uma determinada rede, pessoas vivem através de um avatar. Essas pessoas possuem máquinas em casa, onde elas se deitam, e ali passam o dia tendo a sua vida, entre aspas, e a sua realidade também, entre aspas, através de um avatar. E no avatar ele é lindo, ela é linda, inteligente, habilidosa, esperta para as coisas, ou esperto para as coisas. Tudo de bom que no mundo real talvez aquela pessoa não seja. Mas é a melhor maneira, também vai entre aspas essa colocação, de se viver, porque eu escondo os meus defeitos e só exibo aquilo que eu quero que as pessoas admirem, sigam, aplaudam, que elas vejam. Nós temos promessas já sendo elaboradas e sendo colocadas em teste acerca desse tipo de mundo onde a realidade virtual se torna cada vez mais presente. Dando aula, isso há 42 anos passados, eu disse aos meus alunos, e eu dava aula naquela época sobre tecnologia, que estava chegando o momento em que os nossos automóveis não seriam multados mais por guardas de trânsito, mas por sensores colocados nas avenidas, nas ruas, nas rodovias. E eles riram na minha cara. Estava chegando a época em que a nossa comunicação deixaria de ser através do sistema de correios do Brasil, tão confiável, tão forte e poderoso, que nós não dependeríamos de um telefone fixo, que era o grande desejo de consumo naquela época, 42 anos, 45 anos passados, da maioria das famílias. Ter um telefone era caro, só quem tinha mais condição social podia possuir um telefone. Hoje ninguém tem telefone residencial, tudo é no celular, tudo é através de uma telinha. Os bebês já nascem mexendo na telinha. A nossa sociedade está sendo impelida para o isolamento, que é o inverso da essência do Criador. Ele é santo? É. Ele é perfeito? É. Ele é justo? É. Misericordioso? É. Ele é bom? É. Ele é presente? É. É salvador? É. Mas ele é fraternal. E nós esquecemos essa palavra, porque fraternidade pressupõe relacionamento, aproximação, conhecimento, disposição de se deixar reconhecer nas piores mazelas, nas maiores fraquezas que cada um de nós possuímos. Deus é fraternal na criação. É só perceber isso quando ele vai ao casal que era a coroa da sua criação, homem e mulher, Adão e Eva, personagens reais. Se você não crê nisso, não está no lugar certo, mas personagens reais da história e da criação. Ele vai a eles e os coloca em contato até para dar nomes a toda a sua criação, para abençoar a criação. Esse relacionamento era fraterno, era de envolvimento, era de amizade, de companheirismo, mesmo com os animais irracionais. O relacionamento com as florestas, com tudo aquilo que Deus criou, com o universo inteiro, pressupunha a essência de Deus, a fraternidade entre o Criador e a criação e entre toda a criação. A fraternidade, eu repito, pressupõe a proximidade, o toque. É muito fácil eu dizer que amo. Palavras vêm e vão. Provar esse amor depende do toque, do tempo, da paciência, do relacionamento, do envolvimento. Custa caro, mas como vale a pena? Só que nós não estamos caminhando nessa direção. Cada dia mais vivemos sozinhos. Cada dia mais os maridos conversam com as suas esposas de forma virtual, porque o trabalho é longo, é exaustivo. Então, quando ele chega em casa, às vezes ela já está cansada e dormindo, porque ela também trabalhou o dia todo. O momento que tem é, nos intervalos, bater um papinho, chamada de vídeo, uma mensagem de WhatsApp, até porque ninguém fica pendurado numa rede social, quem trabalha, quem tem vida produtiva, o dia inteiro. E assim vamos cultivando famílias que vivem apenas de momentos pontuais na virtualidade. Hoje é comum você não dar o presente na mão de quem você quer homenagear. Você vai, compra o presente e entrega o presente sobre a forma de um cartão, de um crédito de uma determinada conta. Os noivos hoje não recebem os presentes na cerimônia de casamento. Eles têm a lista de casamento. É lindo, é maravilhoso, é uma bênção. Mas não há toque, não há contato. Você chegar com um presente e olhar nos olhos dos noivos e entregar e abraçar e ter o prazer de abençoar os dois é uma coisa. Você entrar numa lista virtual, comprar o seu presente e apenas acreditar o valor na lista não tem pessoalidade. Eu estou dando exemplos que mostram como nós vivemos de forma virtual. Nada fraterna. E a Bíblia tem princípios que são fundamentais para o exercício da vida cristã, que pressupõem fraternidade. Nós temos falado aqui sobre isso de outras maneiras, como permanecer em Cristo. Se eu permaneço em Cristo, meu relacionamento com os meus irmãos, demais discípulos de Jesus, é forte, é sólido. Somos amigos mais chegados que um irmão. Mas sabe, queridos, mesmo no ambiente da igreja, isso tem esvaziado. Passamos pouco tempo juntos. Nossos cultos, aqui na Betel, nós temos trabalhado para tentar ficar dentro de 1h30. E Dificilmente conseguimos, porque eu geralmente abuso do tempo, mas é um esforço danado. Antes da pandemia, nosso culto era de 2 horas, chegaremos a retornar a esse tempo. Minha mulher não quer, ela quer que seja de menos até de 1h30, né? Mas tudo bem, mulheres sabem como elas são, né? Então, a gente vive, mas cada vez mais distantes, a gente entra e sai, procura chegar depois para não precisar falar com muita gente, sai antes para também não precisar se expor, todo mundo com medo de se tocar, com medo de se aproximar, com medo de se ver, com vergonha. Se tem uma palavra que é tão evidente no relacionamento entre crentes, é timidez. Eu sou tímido, queridos, extremamente tímido, não parece, eu sei que não parece, porque eu tenho cara de pau, né? Eu não passo creme de barbear, eu não uso loção pós-barba, eu uso óleo de peroba. Porque eu sou cara de pau, eu me esforço para não deixar que a minha timidez seja um obstáculo entre meu relacionamento com os meus irmãos. Mas nós usamos isso até para manter a distância e o isolamento. Nós temos um texto na Bíblia que trata exatamente desse assunto. Fraternidade. E a maioria dos que leem esse texto, e até dos que pregam nesse texto, pecam contra ele. Eu já vi tratados teológicos sobre esse texto, não há tratado teológico aqui. Eu já vi argumentos dos mais incríveis, que fariam ciúmes à equipe produtora da Marvel, olhando para esse texto. E ele é extremamente simples, porque o que trata o texto é só de relacionamento. Ou, em outras palavras, fraternidade. Eu estou mencionando o Salmo de número 133, perdão. O Salmo de número 133. Abra sua Bíblia comigo. O Salmo 133 é um Salmo de Davi. Ele é considerado cântico de peregrinação. Uma canção entoada no tempo em que o povo se movia, se locomovia. Quer indo para o templo, quer voltando dele. Em momentos da peculiaridade e da comunhão do povo, eles celebravam essa canção, esse texto de Davi, que com 3 versos manifestam o traço de Deus da fraternidade. Algumas religiões, eu vou colocar dessa maneira, porque nós não somos uma religião, fazem campanhas da fraternidade, através do cuidado com os pobres, dos necessitados, dos famintos que estão nas ruas, dos que estão passando frio. Exercitar esse tipo de atitude não é fraternidade, é apenas boa obra. Nem pode ser chamado de obra de justiça, como diz Tiago na sua carta. O que nós lemos na versão em português de boas obras em Tiago não são obras boas. São obras de justiça, que vem à medida da justiça do Altíssimo em nós. Mas Davi aqui, nos versos 1 a 3, faz colocações que todo bom crente conhece, que todo pregador, por mais simples ou erudito, conhecedor das Escrituras e da boa teologia, conhece, mas que deixa de lado. Olha o que Davi diz: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que quando desce, não tem o quê, esse acréscimo meu, é segundo Getúlio 3,18, não o Salmo 133, mas vou voltar para o Salmo 133. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Aleluia. Simples. Queridos, vale lembrar, para quem, ou na realidade de quem, o salmista está escrevendo esse salmo. Primeiro ele está escrevendo para glorificar a Deus e falar desse traço maravilhoso que é a fraternidade de Deus traduzida nos nossos relacionamentos. Mas ele fala para um povo cuja cultura era basicamente de uma nação agrária, que dependia das chuvas para que a sua terra produzisse. E as chuvas aconteciam 2 vezes por ano. É a realidade do texto. O que Davi está colocando aqui é apenas um panorama geográfico. E eu não sei se a palavra caberia, né? Qual é aquela palavra que se usa aí para previsão do tempo? Meteorologia. Oh, garoto esperto. Não precisa dizer quem foi, é o solteiro da vez. Meteorológico também. Obrigado, varão. esse ambiente que Davi está olhando é esse ambiente meteorológico real, do sofrimento do povo, da carência do povo, das chuvas que vêm. Normalmente eram as primeiras e as últimas chuvas do ano, melhor dizendo, que eles esperavam. E também o orvalho que viria a regar as suas plantações. Você tem uma referência disso em Deuteronômio, capítulo 11, versos 10 a 17. Nesse salmo, queridos, o que Davi faz não é tecer uma obra teológica sobre Deus, não. Ele apenas usa dois elementos da cultura, da realidade e da geografia do seu povo como metáforas. Apenas como metáforas para expressar a importância da fraternidade de Deus com o seu povo e do seu povo entre si. Só isso. Nas Escrituras, e aí eu vou olhar para os dois elementos, para as duas metáforas que Davi usa aqui, nas Escrituras, o orvalho simboliza a palavra vivificadora, a palavra que dá vida e que vem de Deus. Só de Deus. Deuteronômio 33, 2, por exemplo. Também simboliza a bênção de Deus que traz a fertilidade. A fertilidade para a terra que eles precisam que produza, senão vão morrer de fome, senão seus rebanhos vão desaparecer. Você tem Gênesis 27, verso 28 e 39, tem Deuteronômio 33, versos 13 e 28. Ainda mais, esse texto, ou seja, perdão, o orvalho também simboliza o revigoramento especial que Deus oferece ao seu povo. E aí nós temos Oséias 14, 5, Zacarias 8, 12, entre tantos outros textos. Fazendo uma aplicação da metáfora que Davi usa acerca do orvalho, para eles era, como é para nós, num outro ambiente, não já geográfico, não já meteorológico, mas existencial, necessário como refrigério do Espírito, que vem silenciosa, porém abundantemente, como orvalho sobre a relva. Nós precisamos do refrigério de Deus. A palavra já diz que somos como uma terra seca e cansada. O refrigério de Deus nos alivia, nos envolve, nos conforta. E quando Ele usa, porque nós permitimos, aqueles que comungam a mesma fé, estão à nossa volta, Ele está produzindo refrigério, consolo, renovo, abundante e silencioso, às vezes, como o orvalho que caía sobre a relva na narrativa de Davi no Salmo 133. Quando as coisas secam, queridos, elas começam a murchar e desintegram. É só ver uma planta. Seca, não tem água, ela morre. Ela murcha, morre e esfarela. Quando muito, sobra o caule e alguns galinhos. Mas a planta morreu. Completamente morta. Mas quando chega o orvalho, ele traz vida. Ele renova a vida e produz coesão. Algum tempo atrás eu assisti um documentário sobre algumas florestas em que as árvores não têm grandes galhos, não produzem muitas folhas, e sobrevivem distantes umas das outras. E o especialista que narrava aquele documentário perguntava aos que assistiam, como você imagina que essas plantas sobrevivem? Porque não são plantas ou árvores tão altas, não estão próximas umas às outras, mas como elas sobrevivem? E ele responde na sequência, elas continuam existindo, apesar de aparentemente mortas por causa da estação seca, porque as suas raízes estão fincadas no solo de tal maneira que ainda que seja ruim o solo onde elas estão, e normalmente é, aquelas árvores só nascem em terra ruim, de solo curto, raso, mas elas existem porque as raízes vão se espalhando com muita dificuldade, buscando a outra árvore, não importa a distância que esteja. E quando uma árvore tem as suas raízes encontrando com as raízes da outra árvore, o que elas fazem? Elas dividem vida. Elas compartilham o pouco de água que têm. Elas comungam juntas a ponto de suportarem a dor para sobreviverem e aguardarem o tempo do refrigério. E, na verdade, esse entrelaçar das raízes, que torna-se um grande emaranhado no solo daquela floresta, é exatamente esse refrigério de Deus que ninguém concebe, porque quando se vê, está tudo morto. Não se olha para debaixo da terra. União significa, queridos, vida, enquanto morte significa decomposição. A diferença entre vida e morte aqui é o orvalho que cai do céu. É o que vem como bênção de Deus sobre a minha vida, que estou tão carente, porque Deus é fraterno comigo e coloca ao alcance da minha mão, do meu contato pessoal, pessoas que comigo também sejam fraternas, porque eu estou padecendo e minguando, e essas pessoas, nas suas raízes de fé, se entrelaçam comigo e dividem comigo o vigor que eu já não estou desfrutando mais como antigamente. O Hermon, queridos, no extremo norte de Israel, é até hoje o monte mais alto da região, quase 3 mil metros de altura. Sião é um dos montes mais baixos de Israel. Está no meio de um outro conjunto de montanhas, no mesmo nível, no mesmo padrão, 300 quilômetros de distância. Os dois estão separados, completamente ignorados um do outro. Essa é a realidade disso. O Monte Hermon, 3 mil metros. O Sião, um monte baixinho igual eu. Mas sabe, eles se veem abençoados pela generosidade, vamos dar a palavra, pela fraternidade do Criador no meio da criação. De acordo com os viajantes, queridos, que passam por aquela terra e que passavam antigamente, em certas partes da Terra Santa, o orvalho da manhã que vem durante a noite, saindo lá do monte mais alto, o Hermon, ele chega na manhã parecendo uma grande chuva pesada sobre Sião e sobre as planícies daquela terra. Mas é apenas um orvalho. Já pegou um orvalho? Não parece chuva. A gente nem acha que vai molhar. Mas o vento mexe as gotas de água que vem, movimenta aquilo, espalha aquilo, e à medida que o orvalho vai saindo do Hermon e vai chegando em Sião e vai se espalhando nas planícies que estão secas, vida vai sendo derramada. Quando amanhece, eu repito, parece que uma forte chuva caiu, porque a terra está encharcada, como nunca se imaginava por causa da condição meteorológica. O orvalho é relacionado à fertilidade. Sem ele, a terra não produz. Ele é relacionado à fertilidade, enquanto o óleo, que aparece no texto do Salmo 133, é associado, entre outras coisas, também à fragrância, ao perfume. E é interessante porque a união do povo de Deus e do povo com Deus tem que ser boa e agradável. E Paulo usa uma palavra muito própria: nós precisamos compartilhar e ser o perfume de Cristo. Isso só se consegue à medida dessa fraternidade do Criador com a criação e a própria criação entre si. Aí eu estou migrando já do orvalho para o óleo. A unção com óleo era algo comum na Bíblia. Todo mundo sabe disso. No Antigo Testamento, encontramos o uso do óleo para ungir objetos. Mas não qualquer coisa. Vai lá no mercado, comprava uma panela, trazia para casa e ungia com óleo para cozinhar. Não, não era isso. Não, eram os objetos que seriam usados no templo para o culto ao Senhor. Eles eram ungidos. E aí você tem Êxodo 29, 36 e 37, 30, de 25 a 29, entre outros textos das Escrituras. A unção dos sacerdotes. Os sacerdotes eram ungidos, de modo a que consagrados eram conhecidos e reconhecidos pela nação. Homens de Deus viviam para servir a Deus através do sacerdócio. Êxodo 40, versos 13 a 15, por exemplo. Mas o óleo ia além desse tipo de prática. Hóspedes eram ungidos, pelos que os recebiam em casa. Era uma maneira de recepcionar a visita, ungindo-a com óleo. Também era costume da época separar os corpos das pessoas que morriam e prepará-los com óleo para que, e com óleos aromáticos, para que o corpo fosse preservado mais tempo. Ainda mais, o óleo era usado sobre a pele para proteger do calor. É o que nós chamamos hoje de protetor solar. Mas você vai dizer, óleo, azeite colocado na pele, eu vou virar um verdadeiro fritadinho. Né? Mas o óleo era preparado de maneira, com algumas outras iguarias, para que colocado sobre a pele, revestisse o corpo das pessoas para aguentar a temperatura escaldante daquela terra. Ainda mais, o óleo era a unção que servia para refrescar o corpo das pessoas. Em dias muito quentes, ele tinha ainda mais o efeito de refrescar, não apenas ajudar no alívio do calor, refrescando, mas espantando moscas, isso eu não acrescentei. Era repelente. Muitos usos, ele era usado também como remédio, no ambiente da falta de saúde. Sempre vinham aqueles que com o óleo tratavam os enfermos, e nós sabemos disso na Bíblia. Daí vem o termo da unção com óleo, como revestimento e proteção. Já no Novo Testamento, queridos, a palavra unção, do grego chrisma, ele ocorre só 3 vezes. Você não vai achar a palavra unção no Novo Testamento a não ser 3 vezes. O termo ungir, ou o verbo ungir, esse verbo no grego é rio, ele aparece 5 vezes só. Já o adjetivo Christos, ou seja, Cristo, o ungido, ou o ungido, ocorre 500 vezes só no Novo Testamento, fazendo menção do óleo. Jesus é o óleo da nossa unção. Eu não preciso buscar o que intercede por mim e pôr a minha cabeça debaixo das mãos dele para que ele me unja com óleo hoje, porque Jesus é o óleo de Deus sobre a minha cabeça, que desce sobre a barba, se é que eu tenho, que vai à orla dos meus vestidos, conforme outras versões traduzem. Ele é a minha unção. Eu já não uso mais o óleo para tratar doença de ninguém. Eu já não consagro mais os objetos do templo. Eu já não uso as práticas do passado. Mas Jesus continua sendo o óleo de Deus para mim, para aqueles que me envolvem. As duas imagens, queridos, o óleo e o orvalho, lembram que a união não é uma coisa que nós construímos. Não é obra nossa, das nossas mãos. Mas é algo que Deus envia do alto. A metáfora já diz isso. É algo que vem do alto. O orvalho vem do Hermon. E o óleo derramado vem do alto sobre a cabeça, como o ato do próprio Deus derramando a sua bênção fraterna sobre a sua criação. Quando chegamos, ou melhor, quando chegarmos a Sião Celestial, queridos, nós vimos isso em Hebreus 12, versos 18 a 29, no nosso estudo já de 5 anos em Hebreus, vamos terminar em 2022, capítulo 13, nós vamos desfrutar, nessa Sião Celestial, uma vida para sempre em união. E é engraçado, porque nós queremos essa vida em união na eternidade, mas não antecipamos isso agora, para o nosso dia a dia. Cada família tem seus problemas, suas manias, seus defeitos, é isolada dentro de si e não se conecta com os outros. Cada nação tem os seus hábitos, a sua cultura, e ela não se comunica com as outras. Os povos que vieram invadir as terras estranhas e dominá-las queriam implantar a todo custo, a desrespeito da cultura, a sua fé, os seus hábitos, o seu jeito de vestir, de comer e até o que comer. É a natureza do ser humano impor e sempre isolar. Estratégia dos déspotas, dos dominadores, dos cruéis, explorar e dominar. Tal como o orvalho, queridos, sobre a vegetação, simbolizando a fertilidade, o crescimento, o senso da verdadeira fraternidade reaviva e desperta a devoção a Deus como comunidade de fé. E trabalha isso nos nossos relacionamentos interpessoais. Para mim, como pastor, é preocupante pensar que muitos irmãos não se conhecem ainda. Ah, mas pastor, nós estamos vivendo um tempo de distanciamento, uso de máscaras, não podemos mais nos abraçar, não podemos dar as mãos. nós somos muito bons para justificar os nossos maus hábitos. Não há máscara que me impeça de olhar para alguém e perguntar o nome se eu não conheço. Ainda que eu seja tímido e extremamente roxo de timidez. Seja como Raquel. Não é da Bíblia, é daqui. Chega perto. Oi, boa noite. Eu não te conheço. É, eu não sou daqui, eu estou visitando. Descobriu alguém novo e recebeu alguém novo. Abençoou alguém novo. Como é ruim chegar numa comunidade de fé e ninguém te perceber. Ninguém te notar. Um membro da igreja que não conhece o outro. E como isso é comum? Como isso é corriqueiro? Porque nunca se aproximou, esse pessoa se tornou membro e você nunca chegou perto dele. Nunca ouviu a voz dele. Vale lembrar, queridos, o orvalho e o óleo reavivam e despertam devoção a Deus e fraternidade entre os irmãos. Precisamos buscar esse tipo de união hoje. Caso contrário, a igreja que nós chamamos de Cristo, e que na prática não é, porque não vive a união com Cristo e com o seu corpo, ele é o cabeça do corpo, mas esse dedo não conhece esse dedo, esse pé não caminha conjugado com esse pé, essa mão não age em harmonia com essa outra mão, membros que vivem dissociados uns dos outros, esse não é o corpo de Cristo. Esse povo precisa parar para refletir, para curar. E a primeira grande cura que Deus precisa estabelecer na sua igreja é a da fraternidade. Amar, sem querer nada em troca, significa ser fraterno. Por exemplo, nós temos visitantes essa noite, queridos, que são visitantes de visitantes, que eu não considero mais visitantes, considero minhas ovelhas. Mas você não notou que eles chegaram? Você não notou que alguns irmãos não estão presentes no culto hoje? Não, não notei. Talvez por causa da máscara. Não, querido. É porque nós estamos tão preocupados com nós mesmos, com os nossos umbigos, com as nossas dores, com os nossos medos e com a nossa vida virtual, que fraternidade é apenas um tema de campanha feita de forma virtual. Temos falado de videira. Galhos ligados à videira. 2 semanas trabalhando João 15. Temos falado de desejos do coração. E aí, quando eu comecei a relacionar os temas das mensagens das últimas semanas, eu resolvi parar só nesses dois, porque senão ia ficar complicado. Porque eu ia puxar 6 meses de temas das mensagens que estão na internet, estão no Facebook e no YouTube, que nós temos abordado na nossa comunidade de fé. Para quê? Para que nós caminhemos com Jesus como povo eleito, nação santa, geração escolhida, gente especial, porque abriu o coração fraterno para Deus, para o Deus fraterno, e também para os irmãos em Cristo. E aí eu volto a olhar para o Salmo 133, ainda que eu não tenha deixado de olhar para ele 1 minuto ao longo dessa palavra. Como é bom e agradável. Bom e agradável para quem? Para nós, que desfrutamos a alegria do sorriso uns dos outros, da beleza uns dos outros, que é a beleza de Cristo. Me lembrei de uma canção, que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. A Juba BC não canta mais isso. Aliás, eu não mencionei, a Laís é presidente da Juba BC. Essa é uma canção tão velha que os jovens nem conhecem mais. Mas, sabe, queridos, a Bíblia ensina, eu sei que canta, a Bíblia ensina que nós sejamos a beleza de Cristo, estejamos refletindo essa beleza e sejamos com perfume nessa geração. Mas será que nós temos sido perfume ou mau cheiro? É bom e agradável para nós, mas é bom e agradável para o Criador de cada um de nós. Aquele que derrama a bênção, o orvalho sobre nós. Esse orvalho é o óleo da unção. Aquele que derrama sobre nós o cuidado do seu amor e da sua generosidade. E aí eu posso pensar no óleo, por exemplo, mais uma vez. É bom, alegra o coração do Altíssimo. Nos estreita com ele e com os nossos irmãos. O que Davi faz na sequência do verso 1 é apenas desmontar o verso 1. Ele dá o exemplo, é como o óleo derramado sobre a cabeça, que vem para abençoar. É como o orvalho, que vem para trazer vida, e vida abundante. Quem aqui não precisa de vida? A vida que vem do carinho. A vida que vem da gentileza, da generosidade, da simpatia, do sorriso guardado atrás da máscara, mas escandaloso no som, porque isso a máscara não pode impedir. Nós temos pessoas que estão nos visitando há meses e a grande maioria não conhece. Eu tenho orado para que a Betel cresça. Não para chegar a números do passado, mas chegar à qualidade daquilo que Deus sonha para nós. Povo fraterno, no mais puro sentido da palavra, e que viva um dos adjetivos mais profundos do Criador, que há muito foi esquecido. Ah, foi fraternidade mandar os cobertores para os que estão naquele asilo, mantido pela... Não foi, não. Foi apenas uma obra de caridade. Porque ninguém foi lá, a não ser os irmãos encarregados. Ninguém foi lá apertar a mão, se deixar dar um cheiro. Eu sigo poucas pessoas na internet, sou inscrito em poucos canais, mas eu sigo um determinado pastor que termina as suas transmissões, normalmente gravadas, de uma forma muito gostosa. Um cheiro no seu cangote. Precisa dizer que ele é nordestino. E ele termina as suas lives assim, um cheiro no seu cangote. E hoje um irmão me procurou e disse, pastor, eu estou sonhando com o dia que o senhor vai voltar para a porta para abraçar o povo. Sabe, meu irmão, eu não aguento mais esperar por isso. Para dar um cheiro no cangote das minhas ovelhas, para fazer tumulto, engarrafar a saída da igreja. Tinha gente que levava meia hora para sair daqui de dentro, porque eu ficava cercando todo mundo. E eu quero isso, mas eu não quero isso só para mim, eu quero para você. Eu quero para cada um que chegue na internet e se esconda apenas pelo número dos que estão conectados. Me perguntaram por que o número dos que aparecem nas nossas lives é tão pequeno. É verdade, o número que aparecem durante a live é muito pequeno. Depois vão se multiplicando, mas são poucos os que se identificam, é isso que eu quero dizer. Graça e paz, irmão. Boa noite, irmão. E olha o que eu tenho pedido. Fale com seus irmãos que estão presentes. Saúde, seu irmão. Dê boas, mas ninguém faz. O mundo virtual está tornando a gente mais tímido do que é na realidade. Mais pobre. Se você tem uma riqueza, é a sua família em Cristo. Se você tem um tesouro depois da salvação, depois do céu, é a sua igreja, é o seu povo. E nós estamos ficando pobres. Pobres de maré de si. Está na hora de curar isso. De lembrar que ainda que a terra esconda, as raízes, as nossas raízes plantadas junto a ribeiros de águas, porque somos como essa árvore frondosa, somos ligados à videira que é Jesus, elas precisam se entrelaçar, se misturar, se emaranhar. Vamos estar juntos para sempre, e isso começa aqui. Quem está conosco pela internet tem que sentir que aqui isso é verdade. Quem vem visitar tem que sentir que isso é verdade. Quem é membro da igreja tem que se sentir bem recebido. Sempre que eu visito uma família que acabou de chegar, primeira pergunta que eu faço, como é que você tem se sentido na Betel? Você tem se sentido recebido, acolhido? As pessoas são simpáticas com você? Normalmente, a quem eu pergunto sempre é generoso. Ah, sim, pastor, e eu fico olhando nos olhos. Porque eu, de longe, observo. E eu procuro ver quem fala com quem. Eu não vou à porta há quase 2 anos, mas eu fico aqui feito um babão. Tchau, irmão. Tchau. Tchau, Vânia. Tchau, Paulo. Tchau, Eliana. Tchau, fulano. E aí, quando eu já desligo a internet, eu desligo meu microfone e continuo berrando aqui, para que você, de alguma maneira, se sinta abraçado e fico vendo quem se aproxima um do outro. O abraço de Cristo se traduz no calor do seu corpo. O abraço de Cristo se expressa no calor do corpo do seu irmão, quando está perto de você. Por isso, como é bom, como é agradável, quando os irmãos vivem em união. Pastor, por que pregar? Você já sabe por quê. E eu não estou dizendo que nós não sejamos hospitaleiros, que não hajam pessoas fraternas entre nós. Estou dizendo que precisamos melhorar. Antigamente se cantava, sempre melhorando, sempre melhorando. Eu virei o baú hoje, né? Sempre melhorando no Senhor. Cristo é nossa. Pois é. E nós estamos parados, porque o mundo virou virtual. Mas a minha fé não é. O corpo de Cristo não é. Meu Redentor não é. O Deus que derrama a sua unção como óleo sobre mim, e essa unção é Jesus, não é. Que seja eu fraterno. Que seja eu amoroso. E viver na fé é viver o exercício da fraternidade em Jesus. e viva a sua fé. Viva a sua comunhão, viva a fraternidade. Permaneça em Cristo Jesus.